Ora, o que é que Kant vai romper com o cristianismo? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Primeiro, se você age de certa maneira porque Deus quer e Deus vai ficar contente com você, esta conduta não é uma conduta virtuosa. Se você age de tal maneira porque Deus vai te castigar, essa conduta não é uma conduta virtuosa. Por quê? Porque no primeiro caso ela é uma conduta interessada pela esperança salvação. No segundo caso, ela é uma conduta interessada pela esperança de não castigo. Em outras palavras, pelo medo do não castigo, né? Pelo medo do castigo, em suma. Em outras palavras, a moral para Kant é necessariamente uma moral desinteressada. E aquele que age de acordo com a vontade de Deus, por medo ou por querer agradar a Deus, obviamente não age de forma moral. Né? Kant tem um texto magnífico sobre a filosofia da religião, onde ele diz, aquele que precisa ter certeza de Deus para agir de acordo com o que Deus pensa, acaba de destruir a moral. E por quê? Perceba. Porque se você precisa ter certeza de que Deus existe, você não pode ter fé. Porque a fé é justamente uma certeza sem demonstração, sem checabilidade. Em outras palavras, toda demonstração da existência de Deus, toda verificação da existência de Deus, destrói a fé. Então, qual é a proposta de Kant? Que a religião fique com a fé de cada um. Mas a moral é outra coisa. A moral é deliberação livre e desinteressada sobre a própria vida. Acho que me entendeu. Existem dois pontos fundamentais na moral kantiana. A liberdade para decidir e o desinteresse. É a partir daqui que nós vamos puxar o fio da nossa reflexão até chegar na boa vontade. Primeiro ponto. Agir bem é agir desinteressadamente. Perceba o que vem a ser a liberdade na perspectiva de Kant. A liberdade é a possibilidade de você descolar da sua natureza. Porque a sua natureza é egoísta. A sua natureza é pulsional. A sua natureza é desejante. A sua natureza só pensa em você. A sua natureza é apetitosa. A sua natureza é vinde a mim. A sua natureza é eu quero. Isso é a sua natureza. Ora, a partir do momento que nós temos que considerar o outro, porque agora a melhor maneira de conviver é decidida por nós, eu só vou poder considerar o outro se eu me libertar da minha própria natureza egoísta. Eu acho que você entendeu. Isso aqui é condição fundamental da compreensão da moral moderna. Porque se eu for um animal como qualquer outro, se eu for simplesmente natureza, se eu for simplesmente corpo desejante, eu vou passar toda a minha vida buscando a minha própria satisfação. O que Freud chamava de princípio de prazer. Ora, não funciona assim. Eu tenho que, para considerar o outro, abrir mão do meu próprio interesse. Para considerar o outro, eu tenho que cogitar a possibilidade de negociar e de recuar. Para considerar o outro, eu tenho que entendê-lo como alguém que tanto quanto eu existe e tanto quanto eu legitimamente busca satisfazer os seus desejos. Em outras palavras, para considerar o outro, eu tenho que ir além de mim, além do meu eu egoísta, né? Do meu caro e querido eu, vinde a mim. Razão pela qual a liberdade é essa capacidade que temos de transcender a nossa natureza. E isso é a condição fundamental para uma moral contratual, para uma moral de entendimento, para uma moral de convenção, né? Com os demais. Ora, da onde cargas d'água Kant tirou esta possibilidade? Por que que o homem teria essa possibilidade de transcender a sua natureza, de ir além da sua natureza, de descolar da sua natureza egoísta para poder considerar a perspectiva do outro? A trajetória é longa, apertem os cintos. O primeiro ponto é, sem sombra de dúvida, Platão. Nós temos que reconstruir a trajetória intelectual do autor. É Platão que vai dar o primeiro fundamento, é o primeiro degrau. E aonde é que Platão fala sobre isso? Em muitos lugares. Em muitos lugares. Mas tem um diálogo específico chamado Protágoras, aonde Platão conta uma história. Eu gostaria muito que você entendesse essa história. Afinal de contas, Platão é um cara que falava por parábolas, por alegorias, por mitos, né? Tem alguém que você conhece que também era muito bom nisso, um tal Cristo, né? Platão, 400 séculos antes, também gostava de contar história. Só que parábolas para Cristo, mito para Platão. Não é por acaso que Nietzsche os aproximou. E Cristo seria a tradução popular de Platão. Para os não iniciados. Para os imbecis. Você não entendeu Platão, fique com Cristo. Está mais próximo do seu nível. Mas nós aqui estamos na filosofia e podemos ficar com os dois. O Protágoras vai contar para você a história de um mito, que é o mito de Epimeteu e de Prometeu. Venha comigo, você vai gostar.